Agora, na Rádio Manaí.
Lâmpada para os meus pés.
Glória a Jesus, de volta aqui com a programação da Rádio Manaim. A partir de agora, o quadro Lâmpada para os Meus Pés. Vamos falar sobre o assunto de ontem na Escola Bíblica Dominical. Para essa edição do dia 5 de abril de 2021, nós temos aqui a presença dos pastores Gilson Souza, pastor Gerson Belucci, pastor Samir e também o pastor João Cidade conosco. Já quero cumprimentar aqui o pastor Gilson Souza com a paz do Senhor Jesus. Pastor Gilson.
Olá, Gustavo. A paz do Senhor. A paz do Senhor a você e aos nossos irmãos e ouvintes da Rádio e TV Web Manaim, que estão acompanhando sempre conosco esta programação e este quadro Lâmpada para os Meus Pés. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que a nossa programação hoje envolve um comentário muito especial sobre o nosso assunto da Escola Bíblica de ontem, que foi muito proveitoso para a edificação das nossas vidas espirituais. Quero cumprimentar também, aqui no início dessa programação, os nossos companheiros que estão conosco, o pastor João Cidade, o pastor Samir e também o pastor Gerson Belucci, dos Estados Unidos. A todos a paz do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Jesus. Pastor Gerson Belucci, direto dos Estados Unidos, também conosco aqui nessa edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés. Muito bom dia. A paz do Senhor Jesus. Pastor Gerson.
Olá, Gustavo. Bom dia, meu irmão. Eu saúdo você e os nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor. Que bênção, meu irmão, foi esse fim de semana com os seminários de jovens, de senhoras e também a nossa Escola Bíblica Dominical. Minha saudação também alcança os pastores Gilson, João Cidade e Samir. Que o Senhor nos dê uma bênção muito grande nesse programa Lâmpada para os Meus Pés.
Amém. Glória a Jesus. Também nos Estados Unidos, pastor Samir. Muito bom dia, pastor Samir. A paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor Gustavo, a paz do Senhor companheiros, a paz do Senhor nossos queridos ouvintes. É um privilégio de podermos estar juntos mais uma vez nesta manhã, nas vossas casas, nos vossos lugares de trabalho. Que Deus abençoe este dia vosso. Amém?
Amém. Glória a Deus. Direto de São Paulo também o pastor João Cidade conosco. Muito bom dia, pastor João. A paz do Senhor Jesus.
Bom dia, Gustavo, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar com você nessa manhã de segunda-feira para mais um programa Lâmpada para os Meus Pés. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, nossos irmãos no Brasil e no exterior. Também o meu bom dia ao pastor Gilson, pastor Gerson e pastor Samir. É sempre uma bênção, é sempre uma grande alegria estar com os irmãos neste programa, nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, Gustavo.
Amém. Glória a Jesus. Portanto, aí apresentados os pastores que estarão conosco aqui nessa edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés, eu já quero passar aqui a palavra ao pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, para que o pastor possa dar aqui uma palavra introdutória. Nós tivemos aí dois assuntos, né? Na verdade, dois assuntos que estiveram ali permeando, né, o assunto sobre a doutrina bíblica de salvação. São eles os encontros com o Senhor Jesus e também o assunto com relação à Páscoa. Pastor Gilson Souza.
Gustavo, sem dúvida, este assunto abordado na Escola Bíblica foi um assunto muito abrangente com relação à questão, primeiramente, do aspecto de salvação envolvido nos encontros do Senhor Jesus com várias pessoas, as quais nós tratamos de cada um desses encontros em escolas bíblicas anteriores, como foi o caso de Zaqueu, a mulher pecadora, o filho da viúva de Naim e a mulher samaritana. E esse aspecto, ele abriu muito bem a nossa escola bíblica, porque ele nos desperta exatamente para essa questão de identificar a doutrina de salvação dentro daquele ensino bíblico que nós temos recebido. E depois, o fato de entrarmos com o assunto a respeito da Páscoa, o assunto foi apenas complementado em termos de salvação e em termos de projeto de salvação, porque esse assunto envolveu toda a igreja. O assunto da Páscoa envolveu toda a igreja, tanto os adolescentes quanto os pastores, obreiros, professoras e até as crianças da igreja, os chamados os menores, a primeira classe, a classe das crianças menores. Então, foi um assunto muito abrangente e que não fugiu do objetivo, que é o aspecto de salvação, porque nós precisamos realmente estar muito conscientes com relação à questão do cumprimento profético, do que representa a Páscoa que foi instituída lá na saída dos filhos de Israel do Egito, como aquilo se cumpre nos nossos dias hoje, profeticamente, como aquilo se cumpriu nos dias do Senhor Jesus, quando ele, ao invés de ervas amargosas, ele celebrou a Páscoa com os discípulos, com pão e também com vinho ou cálice. Isso é muito importante para nós, para os dias de hoje, porque isso está muito voltado à nossa comunhão com o Senhor. E nós, como foram dirigidas as perguntas para as crianças, nós não nos deixamos levar pelos costumes que são normais, eles existem dentro de um cristianismo tradicional e dentro de um mundo cristão, digamos assim, mas que para nós não tem sentido nenhum, e as nossas crianças responderam muito bem na questão de ovo da Páscoa, ovo de chocolate, cordeiro e pães asmos, ervas amargosas. Então, isso foi muito bem colocado pelos nossos irmãos e fortalece muito o nosso entendimento sobre a verdade a respeito desses assuntos.
Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, após aí esta palavra introdutória do pastor Gilson Souza, vamos entrar aqui já nas perguntas que foram trazidas ontem na Escola Bíblica Dominical. E da mesma forma que fizemos na última edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés, eu vou pedir aos pastores, mais uma vez, por gentileza, para que eles possam fazer as perguntas e, em seguida, dar a resposta e fazer os seus comentários, para que tenhamos aqui um dinamismo maior, né? Não fiquemos aqui repetindo as perguntas. Então, tivemos aqui perguntas para todos, perguntas para os adolescentes, perguntas para pastores, obreiros e professoras e também as perguntas para as crianças menores. Para as perguntas dirigidas aqui para todos da igreja, o pastor Gerson Belucci é que vai fazer aqui os seus comentários. Pastor Gerson, fique à vontade.
Gustavo e irmãos, vamos à primeira pergunta, que diz o seguinte: tendo por base os 4 últimos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, marcados pelos encontros do Senhor Jesus com Zaqueu, a mulher pecadora, o filho da viúva de Naim, a mulher samaritana, identifique a doutrina de salvação em um desses ensinos de Jesus, identificando a eleição, o chamado e o processo. Primeiramente, eu gostaria de recordar com os irmãos a doutrina bíblica da salvação. E eu quero citar o texto bem conhecido que está em 1 Pedro 1:2, que diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, a salvação é um projeto que Deus preparou para o homem. Salvação é um mistério escondido em Jesus e revelado pela operação do Espírito Santo. A eleição vem do Pai, Deus elege o homem para a salvação. O chamado é quando Jesus encontra o homem. O homem então toma consciência da salvação e aí ele pode aceitar ou rejeitar, que nós chamamos de livre-arbítrio. Se ele aceitar, ele entra no processo de santificação, onde o Espírito Santo vai caminhar com ele. Logo, observamos a operação da Trindade no projeto de salvação do homem. No ato, a eleição é do Pai e o chamado é do Filho. E no processo, a santificação é do Espírito Santo. Entrando na resposta à pergunta, nós vamos usar 2 exemplos. O exemplo de Zaqueu, para entendermos e fixarmos bem a doutrina bíblica de salvação. Onde está, irmãos, a eleição no texto de Lucas 19, de 1 a 10? A eleição se dá quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, demonstrando que Deus já o havia elegido para a salvação. Isso está no verso 5. Onde está o chamado? O chamado está quando Jesus convida Zaqueu para descer da figueira e ir à sua casa. Observem que Zaqueu, em seu livre-arbítrio, aceita o convite e vai com o Senhor Jesus para sua casa. E onde está o processo? O processo está em sua declaração no verso 8, quando ele diz o seguinte: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso demonstra uma mudança de vida. Vamos então rapidamente para a doutrina de salvação na vida da mulher samaritana, que está em João capítulo 4. Onde está a eleição? A eleição está no verso 4, quando diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Isso demonstra, meus irmãos, que Deus sabia a hora, o local e que aquela mulher estaria ali. Deus, em sua presciência, elegeu aquela mulher e o Senhor Jesus vai ao seu encontro. Onde está o chamado? O chamado está no verso 26, quando Jesus se revela àquela mulher como sendo o Cristo, o ungido de Deus. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E o processo? O processo de santificação está no verso 28, que apresenta uma mudança de vida. Ela passou a testemunhar de Jesus como aquele que conhecia sua vida e passou a ser uma mensageira do Evangelho do Senhor Jesus, mostrando que ele é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você está acompanhando o quadro Lâmpada para os Meus Pés, a edição dessa segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Já tivemos aí a pergunta que foi dirigida para todos da igreja. O pastor Gerson Belucci já comentou aqui as questões que foram trazidas. E agora o pastor Samir Abazov vai falar, vai comentar sobre as perguntas para os adolescentes. Pastor Samir.
Amém. Então, a primeira pergunta para os adolescentes. Leia no capítulo 12 de Êxodo os textos dos versículos abaixo e responda. Ah, no versículo 11, qual é o nome da festa? Então, o versículo diz assim: assim, pois o comerás, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comerás apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então a resposta é festa da Páscoa. Próxima pergunta: nos versos 3 ao 5 e no verso 21, qual era o animal que serviria de alimento para aquela festa? Diga o nome. Eu vou citar algumas partes dos versículos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei, tomai-vos cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, a resposta é o cordeiro. Amém? Então, a próxima pergunta, nos versos 7 ao 13... e no verso 23 desse mesmo capítulo de Êxodo, diga o motivo e onde o sangue do cordeiro deveria ser passado. E a resposta é: e tomando do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerão, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, o sangue do cordeiro deveria ser passado nas umbrais e vergas das portas das casas. E o motivo é livramento da morte para os primogênitos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Gustavo?
Amém. Glória a Jesus. Portanto, aí, a pergunta que foi deixada ali para os adolescentes, né? O pastor Samir Abazov acabou de fazer aqui os seus comentários. A primeira pergunta foi dirigida para todos. O pastor Gerson Belucci é que fez os comentários. E agora, tivemos aqui duas perguntas, né? Para pastores, obreiros e professoras. E quem vai fazer esse comentário é o pastor João Cidade. Pastor João.
Gustavo e irmãos, foram deixadas duas perguntas para pastores, obreiros e professoras. A primeira pergunta, ela diz assim: qual o sentido profético que pode ser aplicado à igreja no tempo do preparo para a sua saída, que está nos versos 7 a 13 e no verso 23 do capítulo 12 de Êxodo? Irmãos, o texto apresenta várias orientações como preparo para a saída do Egito e que podem ser aplicadas hoje à vida da igreja no seu preparo para o arrebatamento. O versículo 7, nós vamos ler, ele diz assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue do cordeiro nas vergas e umbrais das portas aponta para a importância do sangue de Jesus como sinal de vida para a igreja desta última hora. Também, o comer o cordeiro por inteiro, conforme está descrito nos demais versículos, nos remete para a importância de fazer a sua obra por completo. Os sapatos nos pés nos falam de estarmos calçados no Evangelho. O cajado na mão fala da direção do Espírito Santo na vida da igreja. Comer apressadamente também faz referência ao momento do breve que estamos vivendo. Jesus está às portas, louvado seja o nome do Senhor. Essas instruções do Senhor para Israel se aplicam hoje à vida da igreja, no sentido de estarmos preparados e identificados com a igreja fiel, a igreja desta última hora. Comer o cordeiro assado no fogo era a marca de uma nova vida. Era a instrução para a vida daquele povo que estava habituado a comer carne cozida em água. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda pergunta, Gustavo e irmãos, ela diz assim: por que Jesus não comemorou a Páscoa com ervas amargosas? A Páscoa comemorada com ervas amargosas, ela servia para relembrar a Israel do tempo do cativeiro, do sofrimento do povo. Mas agora, Jesus iria levar todo o nosso sofrimento na cruz para nos dar a vida eterna, louvado seja o Senhor. Em Isaías, irmãos, 53, 4 e 5, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, louvado seja o Senhor. Esse texto, irmãos, de Isaías, nos diz que ele levou sobre si as nossas dores. A amargura, ela foi substituída pela doçura do Espírito Santo na vida da igreja, que foi o derramar do seu sangue naquela dura e amarga cruz, figura do Espírito Santo derramado sobre a igreja. Por isso, na Páscoa de Jesus com seus discípulos, ele usou a doçura do vinho em substituição das ervas amargosas. Louvado seja o nome do Senhor, Gustavo. Aleluias!
Glória a Deus, glória a Jesus. Portanto, aí, pastor João Cidade comentou aqui sobre as perguntas que foram direcionadas para os pastores, aos obreiros e também às professoras. Pastor João Cidade, daqui a pouco ele vai voltar para falar sobre a sugestão para o culto de senhoras da próxima quarta-feira. Tivemos também aqui a pergunta dirigida para os adolescentes, o pastor Sami já comentou, e também a pergunta que foi dirigida a todos da igreja, o pastor Gerson Beluz também já fez o seu comentário. Agora, a última sequência aqui de perguntas dirigida para as crianças menores, quem vai fazer o comentário é o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson.
Muito bem, Gustavo. A responsabilidade para responder a pergunta para as crianças, os pequeninos, coube a mim. Então vamos à primeira pergunta, que é a seguinte. A pergunta que foi destinada, né, dirigida para as crianças. A pergunta 1 diz assim: como se chamava o animalzinho que era usado para festejar a Páscoa? Marque com um X. E a resposta das crianças foi muito clara, muito segura, para mostrar a diferença entre a resposta é da letra A, que é o coelho, e letra B, que é o cordeiro. Então as crianças responderam muito bem, né? Que aquele animalzinho se chama o cordeiro, e ainda alguns acrescentaram que era o cordeiro porque apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Então veio a segunda pergunta. A segunda pergunta foi: o ovo da Páscoa é de coelho de chocolate ou de cordeiro? Naturalmente, essa pergunta deixou algumas pessoas preocupadas no início, mas o objetivo dela era despertar as nossas crianças para a resposta daquilo que elas já conhecem, que são muito bem instruídas na escola bíblica, nas igrejas, né? As professoras instruem muito bem, ensinam muito bem este assunto para as nossas crianças. Então eles responderam muito corretamente. Teve uma criança que até respondeu que não era nem de coelho e nem de cordeiro, porque nenhum deles bota ovo, né? Nenhum deles põe ovo. Mas outros responderam: o ovo da Páscoa é de chocolate. Então ele está fazendo a diferença entre aquilo que o mundo celebra em termos de Páscoa no mundo, mas em compensação aquilo que a igreja celebra como uma Páscoa baseada no cordeiro, que é o Senhor Jesus. Então, na verdade, a resposta das crianças foi uma resposta muito segura com relação a esta segunda pergunta. E a terceira pergunta envolvia a leitura para eles de Êxodo 12, verso 8, que diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E a pergunta era: a festa da Páscoa era comemorada com chocolate, torta ou com ervas amargosas? Então a resposta foi muito segura quando as crianças responderam que a festa da Páscoa era comemorada com ervas amargosas. E alguns até explicaram por que era comemorada com ervas amargosas lá no Velho Testamento. Porque elas representavam as amarguras passadas pelos filhos de Israel no Egito, no cativeiro do Egito. Então representavam amarguras. Então por isso as ervas amargosas mostravam profeticamente para isso. Muitas crianças responderam isso muito bem e é um assunto realmente muito interessante que foi dirigido para as nossas crianças.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por este assunto, né, trazido para as crianças, para que elas possam, já desde cedo, desde pequenas, terem este conhecimento acerca do projeto, dessa doutrina, né, de salvação que vem do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, as perguntas foram essas, já foram comentadas aqui pelos pastores, e agora eu vou chamar mais uma vez o pastor João Cidade para que o pastor João possa trazer aqui para as irmãs a sugestão para o próximo culto de senhoras. Pastor João Cidade.
Gustavo e irmãs, como sugestão para o culto de quarta-feira, nós gostaríamos de deixar com as irmãs a sugestão das irmãs utilizarem ali a pergunta que foi direcionada para pastores, obreiros e professores. O texto ali do Êxodo, no capítulo 12, dos versículos 7 a 13, no versículo 23. Ele é rico ali de orientações e aplicações proféticas, práticas, para este momento que nós estamos vivendo, que antecede, né, o arrebatamento da igreja. Também ali aquela explicação sobre as ervas amargosas, por que que o Senhor Jesus não comemorou a Páscoa. Então, o texto e essa pergunta, ela é muito rica de ensinamentos e que, com certeza, o Senhor há de visitar o coração das irmãs e também da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, Gustavo. Irmãs.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Uma grande bênção, né, para as nossas vidas este ensino. E as irmãs poderão trabalhar, portanto, aí na próxima quarta-feira. Apenas lembrando a todos, não apenas as irmãs, mas a todos, que os cultos presenciais estão suspensos e, devido a essa pandemia, a reunião, o culto das senhoras deverá ser feito de forma virtual. Então você, minha irmã, utilize aí o aplicativo que a sua igreja tem utilizado para as reuniões, para os cultos, para que você possa participar na próxima quarta-feira do culto de senhoras. Amém? Eu já quero aqui agradecer aos pastores que estiveram conosco aqui nessa edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés. Pastor João Cidade, obrigado aqui pela participação. Mais uma vez, um abraço a todos aí de São Paulo, uma boa semana e a paz do Senhor Jesus.
Gustavo, louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade, por mais este programa Lâmpada para os Meus Pés. Meu abraço a todos os nossos queridos ouvintes nesta manhã de segunda-feira deste programa. Meu abraço a você, Gustavo, a todos. Eu desejo uma boa semana. Também o meu abraço saudoso ao pastor Gilson, ao pastor Gerson, ao pastor Samir. O Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.
Amém, glória a Jesus. Pastor Samir Abazoff, dos Estados Unidos, participou conosco também aqui nessa edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés. Um bom dia, uma boa semana a todos aí, pastor Samir. A paz do Senhor Jesus.
Quero me despedir de você, Gustavo, dos companheiros, dos ouvintes. Que Deus vos abençoe, a paz do Senhor a todos.
Amém, glória a Deus. Pastor Gerson Belucci, nosso abraço a todos aí também, dos Estados Unidos, uma boa semana. E até a próxima segunda-feira. Paz do Senhor Jesus.
Amém, Gustavo. A você e aos nossos queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada, desejo uma excelente segunda-feira e tenham todos uma ótima semana. Particularmente, também me despeço aos nossos companheiros do Lâmpada, pastor Gilson, pastor João Cidade, pastor Samir. Um bom dia, uma excelente segunda-feira. A todos, a paz do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Pastor Gilson Souza, mais uma vez obrigado aqui pela participação conosco. Uma boa semana a todos aí também. Até a próxima segunda-feira. A paz do Senhor Jesus.
Amém, Gustavo. Eu também quero me despedir de você, desejando um bom dia, uma boa semana e que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente aí na sua vida, na programação da Rádio e TV Web Manaim e na vida de todos os nossos irmãos e ouvintes que estão sempre participando conosco desta programação. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus, os nossos companheiros também, que estiveram conosco aqui à mesa, nesta programação, o pastor João Cidade, o pastor Gerson Belucci e o pastor Samir Abazoff. A todos a paz do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Portanto, essa foi a edição, desse dia 5 de abril de 2021, do quadro Lâmpada para os Meus Pés. Logo mais à tarde, essa edição estará publicada no portal da Rádio Manaim para que você possa ouvir novamente ou até mesmo fazer o download do arquivo. Amém? Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés. Intervalo, daqui a pouco de volta com o programa Viva o Rei.
Você acabou de ouvir na Rádio Manaim.
Lâmpada para os Meus Pés.